Amém. Então, vejam vocês a importância que tem, a gente entender. É preciso que realmente Deus revele, mostre para a gente. Ontem nós orávamos aqui e a oração foi feita e Deus nos dirigiu para falar, para pensar sobre, sobre a vida, né, sobre a necessidade da conversão, da importância que tem. E depois, com as visões, ficaram mais evidentes ainda essa importância. E depois nós falamos aqui um pouco a respeito disso aqui, e até foi perguntado, não sei se vocês se lembram, né, quem entendia, sabia, quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. E o que seria esse comer a carne do Filho de Deus? Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. 56. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue. Então nós temos que comer a carne, né? Nós temos que comer a carne e beber o sangue. Como que a gente come a carne de Cristo? Quem come a minha carne? O que seria isso, comer a carne de Cristo? Alguém já ouviu falar, poderia dizer para nós que seria isso? Comer a carne do Filho de Deus? Alguém já ouviu falar? Então, vejam bem, pelo tempo, né, que nós estamos falando aqui, ninguém se manifestou. Alguém sabe o que é comer a carne do Filho de Deus? Porque está escrito aqui o seguinte, que quem come a minha carne, bebe o meu sangue, permanece em mim. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Então, é preciso comer a carne e beber o sangue. Nós não comemos isso ainda, comemos? Então, quer dizer que nós ainda não temos a vida. E essa vida é eterna. A gente não tem ainda a vida. Por que não tem? Porque não comeu ainda a carne. Ou já comeram? Ajuda, gente. Ajuda. Já comeu, Rodrigo? Já comeu? Quem já comeu? Ou não comeu ainda? Era que você já comeu? Já comeu a carne? Que está escrito aqui, ó. E os discípulos ficaram assim. Muito, no versículo 60 diz assim: muitos dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro este discurso. Quem pode ouvir? Como é que pode, né? Comer a carne? Como é que pode comer? Quem não comer a carne do Filho de Deus não. O que seria isso, Tony? Então você não comeu. Então você não comeu a carne, né? A gente, não é nem? Pois é. Eu penso assim também. Eu penso assim também, que quando a gente não sabe o que é, quando a gente não sabe o que é, é impossível a gente comer uma coisa se você não sabe nem o que é. Pode ser até que você já comeu. Pode ser até que a gente já tenha comido. Mas pode ser até que a gente tenha comido e não sabe, né, Ramiro? Comeu sem saber que estava comendo. Comeu sem saber que estava comendo. Mas que tem que comer a carne, tem, não tem? Não está escrito aí? Não tem que comer a carne? Não é? Então, o que seria esse comer a carne de Deus? Comer a carne do Filho de Deus. Será que Jesus comeu a carne para ter vida? Então, o que que a gente vê? Bem, eu fiquei tão incomodado com isso que eu não conseguia dormir enquanto eu não levantei e fui pensar, meditar sobre esse assunto e entender e procurar entender, né? Versículo 44 diz o seguinte: ninguém pode vir a mim. No final, eu creio que vocês vão entender o que nós entendemos. É como nós estamos falando, às vezes a pessoa até já comeu, mas é bom saber, para você daí para frente ter mais apetite, ter mais vontade, ter mais desejo. É bom saber. No versículo 44 diz assim: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não... se o Pai que me enviou o não trouxer. E eu o ressuscitarei, e eu ressuscitarei no último dia. Vamos lá de novo? Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. Então eu não posso ir a Deus, eu não posso ir a Deus, se Deus não me levar até Ele. Interessante isso. Eu não posso ir a Deus, se Deus não me levar até Ele. Vamos ler de novo? Pega aí a sua Bíblia e lê de novo, se não é isso que está escrito aí. Ninguém pode vir a mim, ninguém, se o Pai que me enviou não trouxer. Se o Pai que me enviou não trouxer. E eu o ressuscitarei. Então, como foi que Deus teria enviado Jesus? Como foi que Deus teria enviado Jesus? O Pai, está lá escrito assim, que o verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo se fez carne e habitou entre nós. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E outro dia nós falamos que três são os que dão testemunho no céu: a palavra, o Pai, a palavra e o... e os três são um. Então, o Pai é o quê? Deus. O Pai. Três são os que dão testemunho no céu: o Pai, a palavra e o Espírito, né? Então é o Pai, a palavra, e o Espírito. O Espírito Santo. Então nós temos esses três aqui, e lá fala que os três são um. Então, é Deus. O Pai é Deus, a palavra é Deus e o Espírito é Deus. Então, ele falou, ninguém pode vir a mim se o Pai não o atrair. Nós precisamos ser atraídos pelo Pai. Está escrito aí, está certo? Mas se nós formos atraídos pela palavra, não estaríamos sendo atraídos por Deus? Amém? E se eu for atraído pela palavra, também eu não estou sendo atraído pelo Espírito? Né? Então, quem atraiu João Batista foi Deus. Ou seja, foi a palavra. Quem atraiu você um dia quando você leu as Escrituras, um dia quando você ouviu as Escrituras, você foi atraído. É assim? Quando você leu, você ouviu, você acreditou na palavra, no verbo, acreditou em Deus, acreditou na palavra, acreditou em Deus e foi atraído para perto de Deus. Nós fomos atraídos para perto de Deus. Deus estava na terra, eu fui atraído para perto dele. Eu passei então a viver bem perto dele. Ele estava ali. Aí, né, quando os discípulos disseram, Senhor, mostra-nos o Pai. Ele falou, há tanto tempo, com tanto tempo eu estou com vocês. Então nós fomos atraídos para perto dele, perto de Jesus. Fomos levados para perto de Jesus. A palavra foi que nos atraiu. Então tudo começa por aqui. Tudo começa por aqui. Lá tem um Efésios fala assim, depois que você ouviu a palavra e tendo nela, fostes selado. Então, você ouviu a palavra. Ninguém vem senão através da palavra. Às vezes a pessoa tem uma certa dificuldade de crer. Ele tem uma certa dificuldade de aceitar a palavra. E por causa disso, ele não é atraído. Porque ele tem uma dificuldade de aceitar a palavra. E quanto mais eu aceito a palavra, mais eu sou atraído por Deus. Quanto mais eu creio na palavra, quanto mais eu entendo a palavra, mais próximo de Deus eu fico. Então Jesus diz, quem de mim se alimenta? Se nós lêssemos um salmo todo dia, se nós lêssemos um provérbio todo dia, se nós lêssemos uma carta todos os dias, quanto mais contato nós tivéssemos com a palavra, mais de Deus nós teríamos, porque quem tem isso aqui, tem Deus. Amém? Quem tem isso aqui, tem Deus. Então, como começou? João Batista, então nós vimos aqui, antes que eu queria dizer aqui, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Quem estava no princípio? O verbo. E quem era o verbo? Deus. A palavra, quando você crê na palavra, aquilo te leva para perto de Deus. Deus fez uma coisa assim para atrair os pecadores, para atrair os pecadores, para levar os pecadores para perto dele, para levar os pecadores, porque quando eu estou perto dele, aí Pedro estava perto, o outro estava perto, e seguindo Jesus, andando no caminho que Jesus anda, nós vamos aprender, ele vai tirar os nossos pecados, nós vamos saber o que Deus quer, nós vamos saber qual é a vontade de Deus, nós vamos descobrir os mistérios de Deus. Amém? Quanto mais eu me aproximar dele, mais facilidade eu vou ter para entender, ué. Claro, é lógico isso. Então João Batista veio. Quem atraiu João Batista? Quem atraiu? Um dia João Batista pega e vê lá nos profetas. Aqui Jesus fala assim, ó. João 6. Ele fala assim. Está escrito nos profetas. De 45. Está escrito nos profetas. Está escrito nos profetas. Aonde que Jesus viu isso? Aonde? Lá nos profetas. Jesus leu os profetas? Leu. E ele, aí quando ele leu os profetas, o que aconteceu, Toninho? Ele foi atraído. Amém? Quando ele leu os profetas, ele foi atraído. Então, foi lá nos profetas que ele viu. E João Batista? Também foi lá nos profetas. Um dia João Batista leu lá e falou que ele iria anteceder. Ele leu lá nos profetas. E se ele não tivesse crido, ele não teria sido João Batista. Se ele não tivesse lido nos profetas, visto nos profetas, e não tivesse crido, ele não teria sido João Batista. Se nós não crermos, nós nunca vamos ser o povo de Deus. Se nós não crermos que nós somos, se nós não crermos naquilo que nós estamos ouvindo, ou lendo, ou vendo, através das visões, nós nunca vamos ser o povo de Deus. João Batista viu lá nos profetas e creu. E creu. Creu o quê? Que ele era João Batista. Que ele era o Elias que havia de vir. Tanto é que quando Jesus chegou, ele mandou o discípulo lá, falou, vai lá, pergunta ele se é ele mesmo, se vai vir outro, etc. E ele logo disse, eu não sou digno de amarrar o sapato dele. Isso prova que ele estava esperando, ele estava esperando. Ele sabia que ele era o Elias, que ele sabia que ele era João Batista. Veja então a importância que tem você acreditar. Sem fé é impossível, meu irmão. É impossível você ser atraído para perto de Deus sem essa fé. Sem acreditar que isso ali está falando com você. Sem acreditar que aquilo ali está se referindo a você. Sim. Porque quando a gente lê na Escritura, está falando é comigo. Quando fala assim, tu és meu filho, tu és meu filho, está falando é comigo. É comigo que a Escritura está falando. O Pai está falando comigo, através da palavra, através do Verbo, através de Deus. O Espírito de Deus age dessa forma. Então João Batista acreditou. Quando ele viu lá nos profetas, ele, olhando, ele entendeu o quê? Que precisava de haver arrependimento, que precisava de haver fruto, que o machado estaria posto à raiz da árvore e que a árvore que não produzisse fruto não iria agradar a Deus. Teria que produzir frutos, senão não agradaria a Deus. Tá. Jesus, então, é atraído, porque ele viu também nos profetas que João Batista estava na terra. Ele viu ali nos profetas que João Batista estava lá. E Jesus creu. Ele creu, e a prova de que ele acreditou no que ele estava lendo, que ele vai lá atrás de João Batista. E falar para João Batista o quê? eu concordo com você, eu aceito o que você está falando. Eu quero ser batizado por você. Ponto. Me batiza, porque eu acredito no que você está falando. João Batista, eu não sou digno de batizar, mas o Senhor quer. E é muito, Jesus queria exatamente mostrar a simplicidade que é, a facilidade que é a gente se aproximar de Deus. O quanto é fácil para nós aproximarmos de Deus. E a prova que Jesus creu também é o principal fundamento do Evangelho. Qual é o principal fundamento do Evangelho? O fruto. Jesus disse que tinha que produzir fruto. Amém? Olha, você conhece a árvore pelo fruto. Ele fala lá num determinado momento que nós iríamos conhecer a árvore pelo fruto. Não tem como eu mostrar nem para Deus, nem para ninguém que eu creio, senão através do fruto. Do resultado. Então, João Batista está certo, Jesus também está certo, e nós vamos estar certo. Se nós também entendermos, crermos no que nós estamos falando, entender o seguinte: tem que existir fruto. Tem que existir fruto. Amém? Tem que produzir fruto. E um fruto que vai mostrar que nós estamos perto de Deus. Um fruto que vai mostrar que nós estamos andando com Deus. Um fruto que vai mostrar o nosso arrependimento, a nossa fé. O fruto vai mostrar exatamente quem nós somos. Bom, mas que nós queremos chegar nessa questão da carne. Então, quando ele fala... João, Jesus teve que crer em João. Eles tiveram que crer, acreditar em João. Todos aqueles que eram discípulos de João, com facilidade, passaram para ser discípulos de Jesus. E aqueles que foram discípulos de Jesus, que creram em Jesus, creram na pessoa dele, creram na pessoa dele, creram na pessoa dele. Nós não podemos crer em Deus, um Deus distante, não. Nós precisamos acreditar na pessoa, ou seja, na carne. Nós temos que acreditar na pessoa. A carne pode ser boa e pode ser ruim. A carne pode ser boa e pode ser ruim. Você vai examinar para ver se a carne é boa. Como que você vai examinar para ver se a carne é boa? O fruto. Será que eu posso crer nessa pessoa, nessa carne? A carne aí simboliza a vida nesse mundo. Todos nós temos os nossos dias na carne. O que que é vida? Vida, o que é vida? Senão, o espaço entre o nascimento e a morte. Então, a árvore tem vida. O que mais? O leite, o iogurte, que mais? Por isso que tem lá, assim, ó. Foi fabricado nesse dia, termina nesse dia. Começa aqui, termina aqui. Esse tempo é o tempo da vida útil do produto, de qualquer coisa, tem a sua vida útil. A nossa carne também tem a sua vida. Nós temos também uma vida. Ou seja, é o tempo do nosso nascimento até o tempo que a gente vai sair desse espaço. Esse tempo determinado por Deus, que é o tempo da carne. Então Jesus falou: olha, vocês têm que comer a minha carne, vocês têm que acreditar em mim. Vocês têm que acreditar em mim. Mas como que eu vou acreditar em Jesus se eu não ouvir falar de Jesus? Se eu não ler as Escrituras? Olha, como que eu vou crer em Jesus se eu resisto? Eu resisto. O que Jesus fala, eu resisto. Então eu não estou comendo a carne. Eu não estou aceitando a vida que Jesus viveu. Eu não estou aceitando, eu não estou admitindo a vida que Jesus viveu. Porque todas as vezes que nós falamos ou que nós pregamos, nós temos que dizer, olha, isso é o Evangelho de Jesus Cristo. Isso é a doutrina de Cristo. Nós estamos pregando Cristo. Nós não podemos resistir. Porque quem resiste? Jesus Cristo resiste a Deus. Como que eu vou me aproximar de Deus? Né? Se eu resisto à palavra de Deus. Como que eu vou me aproximar de Deus se eu resisto à palavra de Deus? Então eu preciso ouvir. Mesmo que o discurso seja duro, mesmo que esteja me contrariando, mesmo que seja a parte do pescoço, mesmo que seja, entendeu? Aquilo que talvez você não goste. Mas você precisa escutar. Você precisa escutar. Você precisa ouvir. E na pior das hipóteses, meu filho, admitir. Admitir que aquilo é verdade. Então eu preciso comer a carne de Jesus Cristo, ou seja, eu preciso entender a vida daquele homem, a vida daquela pessoa. Amém? Eu tenho uma dificuldade enorme, mas eu preciso acreditar que tem que ser desse jeito. Tem que ser desse jeito. Amém? E aí eu vou pedir a Deus para dizer, Senhor, como é que eu faço para ser isso? Como é que eu vou, na nossa oração, que às vezes nós não estamos orando e nós não estamos conseguindo, às vezes, romper as barreiras, né? Então, mas é por causa disso que existe um véu, existe uma parede que separa a gente de Deus, que é exatamente a carne. Essa vida, quando a gente fala carne, essa vida, nós amamos demais essa vida, nós gostamos demais dessa vida, nós temos um zelo enorme por essa vida, nós não queremos sair dessa vida. Amém, gente? Isso é a carne, é isso que é a carne. E para mim, acreditar na vida que Jesus viveu, não é fácil não, não é fácil não. Porque ele falou assim, olha, quem crê vai fazer o que eu faço. Quem crê faz a obra que eu faço. Se eu não consigo fazer a obra, é porque eu não creio. Isso é lógica. Quem crê em mim vai fazer o que eu faço. Por que que eu não faço, Senhor? Porque você não crê. Você não acredita. Você, às vezes, a gente às vezes pode falar, né? Não, eu acredito, mas na verdade não acredita, porque não tem fruto, né? A verdade é que nós não acreditamos. Se nós crêssemos, Ramiro, nós faríamos. E é esse o desafio nosso hoje. Esse é o desafio da igreja. Esse é o desafio das pessoas que estão aqui. É o quê? Crer. Comer a carne do Filho de Deus. Aceitar a vida que Jesus viveu. Por mais escandalosa que fosse. Por mais estranha que fosse. A vida de Jesus. Nós precisamos acreditar nela. Eu posso não ser capaz de fazer. Eu posso não. Eu tenho certeza que eu não sou capaz de amarrar o sapato dele. Imagina, é isso que João quis dizer. Eu não sou digno de amarrar o sapato dele. Meu Deus do céu, levar uma vida. Que vida? Amém? Mas é para lá que Ele nos chama. É para lá que Ele nos chama. Ele nos chama para viver a vida que Ele viveu. Amém? Isso que significa comer a carne de Cristo. Amém? Beber o sangue. Quando a gente comunga, quando a gente recebe a ceia, ali nós recebemos o pão e o vinho. É o vinho que dá vida. Olha, o vinho simboliza o sangue que dá vida ao corpo. Então, eu como e vivo. Eu creio e vivo. Eu creio e vivo. Eu como pão e recebo a vida. Mas eu preciso, não é só comer. Aquele que comeu comigo, virou contra mim o calcanhar. Comeu comigo, mas não acreditou. Come, mas não acredita. Então nós temos essa dificuldade, gente. Vocês concordam? Está dando bem para entender? Está dando? Porque a gente fala assim, muito assim, até prejudica o entendimento. Ou não prejudicou? Maria, você está entendendo? Por que nós não vivemos em como Jesus viveu? Hã? Eu não creio. Então nós somos uma raça incrédula, dura de coração, o mesmo que eles eram lá. O ser humano sempre foi assim. Duro, difícil para acreditar. Nós estamos hoje entendendo isso. Agora, por causa disso nós vamos jogar a gente fora? Por causa disso nós vamos pendurar a corda no pescoço? Não. O que nós vamos fazer? Nós estamos orando é para isso. Velho. Nós estamos orando é para isso. Amém? Senhor, tem misericórdia de nós. O que nós vamos fazer agora? E agora, Senhor? E agora? Já que a gente não está conseguindo acreditar. Por que nós não estamos conseguindo acreditar? É porque nós não estamos fazendo. Se estivesse fazendo, estava acreditando. Amém? O fruto que João Batista falou, o fruto que Jesus falou, foi, não está, não tem fruto. Então, qualquer hora dessa, um machado corta a árvore, porque não tem fruto. E sem fé, sem acreditar, não entra no reino de Deus. Sem acreditar, não agrada a Deus. Não tem Deus. Você não está fazendo, não? Porque você não creu. Você também não está conseguindo fazer? Porque você não acredita. Amém? Isso é dureza de coração, incredulidade, rebeldia, é isso, não é outra coisa não. Agora, para mim, a maior virtude nossa é admitir, é curvar a cabeça e falar: Senhor, se o Senhor não tiver misericórdia. Os discípulos falaram isso: meu Deus, e agora, quem vai se salvar? Amém? Mas tudo é possível a quem acredita. Eu acho que eu preciso dar um voto de confiança para mim mesmo. Eu preciso dizer para Deus: Senhor, eu acredito. Eu quero crer. Me ajuda a crer. Me ajuda a crer. Amém? Um dia, talvez, eu ainda vou ter a oportunidade de dizer para vocês como foi que nasceu a minha fé. Como que começou a minha fé? Eu criei ali, naquele momento, naquele determinado momento, eu criei numa coisa. Um dia, talvez, eu vou dizer para vocês. E a partir dali, minha vida mudou. Ou seja, a palavra que eu acreditei nela me encostou em Deus, me colocou perto de Deus. E como a gente ministra a palavra, não tem jeito de ser diferente. Ponto aqui, sabe por que eu estou falando para vocês? Porque ontem eu não sabia. Ontem eu ainda falei: olha, né? Não vou falar para vocês agora não, porque agora eu não sei. Mas hoje eu já falo, crendo que eu sei. Eu estou falando pela fé. E Deus vai provar, Ele vai dar testemunho de que eu estou falando a verdade. Amém, gente? Essa fé é que nos aproxima de Deus. Essa fé que nos aproxima. Você pega um versículo e acredita nele, você pode ter certeza que ele vai te aproximar de Deus. Ele vai te ajudar. Pega um versículo e crê. Eu sempre digo, gente, né, meus filhos, netos, etc., eu falei, ó, pega, lê um versículo, lê um pedacinho de alguma coisa, mas acredita. Por isso que eu dou um valor enorme àquela caixinha de promessas. Porque as promessas de Deus, elas são para quem acredita. Então, se você pegou o versículo e acreditou, ele, aquele versículo, vai te aproximar de Deus. Amém, gente? Ninguém pode, então, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou, então Jesus foi enviado pela palavra, João Batista foi enviado pela palavra, amém? Jesus disse assim, olha, no livro está escrito ao meu respeito. Como que ele sabia? Ele leu o livro. Ele leu o livro ali. E a hora que ele estava lendo o livro, que ele estava meditando ali, ele entendeu o quê? Eu sou Cristo, eu sou o Cristo, eu sou o Filho de Deus. E ele guardava aquilo no coração, que ele não podia falar, ele precisava de Deus dar o testemunho de que ele realmente era o Filho de Deus. Gente, nós precisamos acreditar em Jesus homem, nós precisamos acreditar nele carne. Imagina a dificuldade que ele teve. Imagina a dificuldade. Nós também temos dificuldade para acreditar que nós somos filhos de Deus. Primeiro filho, para depois ser povo. Nós temos dificuldade. Amém? Nem todos que diz Senhor, Senhor, crê. Nem todos que diz Senhor, Senhor, são filhos de Deus. Não. Nós temos muita dificuldade de acreditar que se nós crêssemos que nós éramos realmente filhos de Deus, a gente seria diferente. Nós seríamos diferentes, nós seríamos um povo muito diferente. Então, falta essa fé. Agora, oração e súplica, ele fez. Oração e súplica, né, que nós fizemos aqui ontem. Senhor, suplicando, orando. Senhor, livra-me dessa morte, dessa incredulidade. Livra-me do corpo, dessa vida, dessa morte, dessa incredulidade. Porque eu preciso crer. E a vida que a gente vive é uma vida incrédula. Agora, muda, muda. Converter significa essa mudança na nossa vida. Passamos a ser crente no lugar de descrentes. É preciso, né? Nós passamos a ser pessoas que acreditam. E que faz as coisas e acreditam e toca para frente e vai andando. E se tiver que orar com o enfermo, ele ora. Se tiver que expulsar um demônio, ele expulsa. Porque ele viu nas Escrituras que essa tarefa é nossa. Essa tarefa é para nós. Amém? Jeremias capítulo 1. Jeremias capítulo 1, versículo 16. Por favor.
E eu pronunciarei contra eles os meus juízos, por causa de toda a sua malícia, pois me deixaram a mim e queimaram incenso a deuses estranhos e se encurvaram diante das obras das suas mãos. Tu, pois, cinge os teus lombos e levanta-te e dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Não desanimes diante deles, porque eu farei com que não temas na sua presença. Porque eis que te ponho hoje por cidade forte, e por coluna de ferro, e por muros de bronze, contra toda a terra e contra os reis de Judá, e contra os seus príncipes, e contra os seus sacerdotes, e contra o povo da terra.
Então, lê de novo, por favor.
E eu pronunciarei contra eles os meus juízos.
Contra eles quem? Contra os inimigos de Deus, contra os inimigos da igreja, contra as pessoas que não querem Deus, contra as pessoas que não acreditam nele. Amém? Eu vou pronunciar contra eles, presta atenção, vamos continuar. Por causa
de toda a sua malícia, pois me deixaram a mim e queimaram incenso a deuses estranhos.
Isso. Todas as vezes que a gente deixa Deus, a gente vai para o lado do outro Deus. É assim, todas as vezes que nós deixamos Deus de lado de cá, a gente vai queimar incenso, ou seja, a gente vai bajular, a gente vai ofertar, a gente vai ficar do lado do Deus estranho. Nós deixamos o Deus verdadeiro, deixa de acreditar nele, porque é uma vida simples, é uma coisa verdadeira, é um negócio sem hipocrisia, é uma vida, né, um discurso mais difícil. Aí vira para cá e vai queimar incenso. Queimar incenso significa exaltar, exalta aquilo que não é verdade, exalta aquilo que é mentira, aquilo que é engano, é falso, é vaidade, não é verdadeiro. Porque deixou Deus, automaticamente acontece isso. Continua, por favor.
E se encurvaram diante das obras das suas mãos. Tu, pois, cinge os teus lombos e levanta-te, e diz-lhes tudo quanto eu te mandar. Não desanimes diante deles, porque eu farei com que não temas na sua presença.
Repete, por favor.
Tu, pois, cinge os teus lombos e levanta-te, e dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Não desanimes diante deles, porque eu farei com que não temas na sua presença.
Quem está mandando aí? Eu estou crendo aonde? Eu estou crendo, quem está? Eu aqui, ó. Eu estou, quem está dizendo para mim que eu sou isso aqui? O Pai. O Pai. E o Pai está me levando aonde? O Pai aqui, ó, está, o Verbo está me levando aonde? A Jesus. Porque quem que está mandando não é Jesus? Quem que está determinando para mim ir? Quem é que me envia? Quem é que é o meu Senhor hoje? Hoje. Quem é o nosso Deus hoje? Então, minha filha, o Verbo jogou a gente em Cristo. Amém? Porque quem fala isso com você, tudo quanto eu te mandar, tudo quanto eu disser. Então, eu preciso estar junto dele. Senhor, e agora? E agora, Jesus? Porque quem manda é ele. Ele é ele. Todo poder me foi dado no céu e na terra. Todo o poder me foi dado no céu e na terra. Quem manda hoje é ele. Então, quando eu leio aqui, O Pai, o Verbo, está me levando ao Filho. Jesus disse: ninguém vem a mim se o Pai não trouxer. Amém? Então você acredita, acredita que Deus não quer, não desanima, Deus não quer você assim. Deus quer dizer para você: olha, vai, porque eu vou ser com você. Amém? E você contra eles. Eu vou ser do seu lado e contra. Mas se eu estou do lado de cá, abraçando o inimigo, como que Deus vai ser contra? Não é assim? Olha, eu já estou aqui no meio do inimigo. Não, eu preciso ficar aqui. E Deus vai ser contra os meus inimigos. Eu preciso permanecer com Deus. E Ele vai ser contra os meus inimigos. Eu queria que você lesse e acreditasse. Não ia lá para despertar, 3 horas da madrugada, e lê isso aqui. E lê. E lê e vê se você acredita que Ele está falando é com você. É com você. Cinge os teus lombos. O que significa cingir? Né? Porque vai doer. Né? Vou dizer assim, talvez os lombos vão ter dificuldade de suportar. Mas cinge os teus lombos de coragem, cinge os teus lombos de força. Veste, veste essa verdade, veste essa justiça. E parte para cima. Senão nós não vamos ter nada, não, gente. Senão nós podemos desistir. Amém, gente? Ó, aí não sai das mangueiras mesmo. Não vai passar um passo das mangueiras. Vai chegar onde todo mundo chegou. Nós precisamos dessa fé. Nós precisamos dessa fé. Nós precisamos acreditar que Deus está mandando nós. Deus está falando para nós. Quem é capaz de acreditar? Eu vou usar aqui uma coisa que é muito usada por aí. Olha para o seu irmão e pergunta: você acredita? Olha para o seu irmão aí da direita ou da esquerda e pergunta para ele: você acredita? Você está acreditando? Olha. Pergunta pelo. Que você é. Amém? Deus enviou Jesus e nós estamos em Jesus. Deus enviou Jesus. Tu és meu filho e hoje eu te gerei. E nós estamos nele. Nós também não somos enviados. Nós também não somos filhos, porque Deus enviou o Filho. E todo aquele que está em Cristo, logicamente, é a mesma coisa. Olha aqui, ó, chega até a assustar a gente, chega até a assustar. É só falta de fé mesmo, chega a assustar. Porque olha aqui, ó, isso aqui é Deus, né? A igreja é o corpo de Cristo, não é assim? Eu não sei mais fazer. Tá, vamos ver aqui. Então está aqui. A igreja não é o corpo de Cristo? Então a igreja é o quê, gente? Cristo. Outro dia eu também, Deus me levou a entender o que significava Cristo. Eu vou trazer para vocês depois. O que significa Cristo? Nós somos Cristo. Aí você vai dizer: está ficando louco. Está ficando doido, né? Mas não estou, não. Olha, nós também somos isso aqui, ó. Porque nós somos a igreja. E a igreja é o corpo de Cristo. Isso aqui não é Deus? É ou não é? E nós? Olha para você ver. Por que que nós podemos tudo? Tudo posso. Aonde? Tudo posso. Por que que a gente realmente não faz? Porque não acredita. Não acredita. Falta fé. Falta fé. Tudo posso naquele. Tudo posso. Se nós alcançarmos isso, se nós lutarmos por isso, mas sem você acreditar, sem você chegar ali e ver que a Escritura está falando com você. No livro está falando de nós. O livro está falando dos filhos de Deus. O livro está falando da igreja, Jerusalém, o povo de Deus. Aqui, quer ver? Bem claro aqui, ó. Ó. Continua lendo. Eis que ponho hoje, 18. Eis que te ponho, porque eis que te ponho hoje por... Quem é essa cidade forte? Fala assim, eu. Eu sou essa cidade que o inimigo não consegue derrubar, não consegue entrar. Eu sou essa cidade forte. E por coluna de ferro, e por muros de bronze, contra toda a terra, contra os reis de Judá, etc, etc, etc. Pedro 19.
E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti.
É isso que eu acho bom demais, sabe? É isso que eu acho bom demais. Que realmente isso é verdade. Isso é verdade. Podem pelejar contra nós. Podem pelejar contra nós. Mas não, não vai prevalecer. Por quê? Por quê? Não, porque você, meu filho, você é Deus, você é um filho de Deus. Porque quem é filho de Deus? Filho de sapo é sapo. Entendeu? Porque você é essa pessoa intransponível, inviolável. Você é essa pessoa. Não, não seja tímido na sua fé. Não seja tímido na sua fé. Que ele é conosco, tal coisa, que ele é bem. Tá. Deixa de frescura. Olha, entendeu? Nós precisamos ser mais ousados. Ou não? Porque eu sou filho. Eu queria ouvir de você essa resposta. Que eu sou filho de Deus. Eu sou. Quando perguntaram para Jesus, quem que você é? Eu falo que eu sou, eu sou. Eu sou. Sabe quem que é o eu sou? E se ele não tivesse crido, ele seria o quê? Se ele não tivesse acreditado, ele seria o quê? Se João Batista não tivesse crido, nós estávamos perdidos. E se nós não crermos, porque o tanto que foi feito por nós, o quanto foi feito por nós, agora só basta a gente... Está tudo mastigadinho, tudo arrumado, tudo pronto. Basta você crer, meu filho. Não precisa contar para ninguém, não. Eu estou revelando para vocês aqui, assim, para o menino. Mas não precisa, você não vai sair para a rua contando. Eu sou filho de Deus, né? Deus está em mim. Se Deus está em mim, então eu sou Deus. Fala baixinho, só para você escutar. Eu posso fazer o que Deus faz, então o que, que eu sou? Amém? Amém? Se eu posso fazer o que Deus faz. E por que que a gente precisa ser grande desse jeito? E por que que nós precisamos? Porque o diabo só é menor do que nós. Amém? Só o diabo, por isso é que Deus precisa nos colocar nesse tamanho, nessa altura. Porque o diabo, nosso inimigo, só é menor do que nós. Isto é, sendo nós filhos de Deus. Deus nos deu poder para que nós nos tornássemos filhos de Deus. E se eu sou filho de Deus, você viu falando lá? Olha, vou botar você como uma cidade intransponível. Amém, gente?
Amém.
Isso aumenta a nossa responsabilidade? Aumenta. Isso melhora a sua vida? Melhora. Isso vai te ajudar no testemunho? Vai te ajudar no testemunho, no temor. Vai ajudar em tudo. Em tudo vai te ajudar. Agora, se você ficar lá na rabeira da fila, e tal, não sei o quê, e etc. Não entra, não. Amém? Não entra. Vão ficar de fora. Está lá escrito lá. Os tímidos. Os tímidos. Vão ficar de fora. É um exagero que nós estamos falando aqui? Não é, não. Não é, não. Não. Versículo 7. Versículo 4. Jeremias 1, 4.
Assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei e as nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor.
Pronto. Então eu pergunto: Deus quer que você seja uma criança? Deus quer que você seja pequenininho? Deus quer que você seja fraco? Não. 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 Não te ensoberbeças, temas, mas vai para frente. E cada vez que Deus falar com você, não resista a Deus. Cada vez que Deus falar com você, creia. Porque Deus vai falar com você. Quando você vem à reunião, você já vem sabendo: Deus vai falar comigo. Eu vou prestar atenção, porque Deus vai falar comigo. Essa fé é válida. Essa fé faz com que a palavra de Deus seja dirigida para você. Amém, gente?
Amém.
Deus nos deu poder. Acontece que nós não estamos, às vezes, acreditando. Né? Nós não estamos acreditando. Amém? Vamos nos tornar realmente filhos de Deus, vamos acreditar. Quando você lê a Escritura está falando com você. E crendo nela, crendo na palavra quando ela é falada, crendo na visão, crendo no sonho, quando Deus fala lá, é comigo que Ele está falando, é com você que Ele está falando. Não vamos resistir a Deus. Vamos aproveitar, porque Deus vai me levar até aquele que é poderoso para tirar o meu pecado. Ele vai me ajudar, Ele vai ser meu ajudador, Ele vai ser o meu salvador, Ele vai ser o meu Senhor. Ele vai me ajudar, Ele é misericordioso, Ele sabe das minhas limitações, mas Ele vai gostar da minha. Ele vai gostar de quê? Ele vai gostar da minha. Não estou achando a palavra aqui. Do meu entusiasmo. Ele vai gostar da minha fé. Ele vai gostar, o que mais? Da minha vontade. Disposição, bom ânimo, Ele vai gostar. Amém, gente?
Amém.
Amém. Deus falou conosco.
Amém.
Tá, você creu?
Amém.
Creu, dona Maura? Amém. Não é assim? Vocês acreditam que é assim?
Amém,
Joana? João Paulo? Entendeu, João Paulo? Como é que é o negócio? Mas, meu filho, ó, isso é pura verdade. É pura verdade. E quando a pessoa crê, ele larga para trás uma multidão de incrédulos. Quando a pessoa crê, ele larga para trás um mundo de incrédulos. Bata na frente dos tímidos, dos que estão... Amém? Aí os discípulos foram. Jesus mandou, eles foram, chegaram, né? E vieram de lá todo entusiasmado. Senhor, o trem funciona. Senhor, o negócio funciona. Amém? Não precisa Jesus. Porque quando Jesus voltar, já não é mais fé. O dia que Jesus voltar, já acabou, gente. O tempo da igreja, o nosso tempo, é enquanto ele não volta. Por isso é que é fé. E quando ele voltar, aí todo mundo vai acreditar, né? E se ele mandar, eu vou correndo, né, Rabino? Mas eu quero ver agora. Agora, nós não estamos vendo. Nós estamos só crendo. Ele falou lá, não que a pessoa tivesse visto a Deus. Não foi preciso ver a Deus, mas eu cri na palavra. E eu sei que ela é de... Eu sei que ela é de dele. É dele, é dele. A palavra é de Deus. A palavra é de Deus. Está aqui, ele está falando, é comigo. É comigo, com a igreja, com o povo dele. Ele está falando é com a igreja, com o povo dele, é comigo que ele está falando. Amém? Aí sim você vai orar em língua, de repente você vai chutar o céu. Amém? Amém. Amém mesmo. A gente percebe, né, o entusiasmo no rosto da pessoa. É porque elas são humildes, né? A gente, é por causa da humildade da igreja. Não é que a igreja está crendo, está. Amém? Olha, eu quero dizer, não olha para o lado, não olha, não veja se o outro querendo ou não. Vai você, meu irmão, não espera nem pelo marido, nem pela mulher, não espera pelo filho, não espera por ninguém. Porque se, sabe, o que mais atrapalha a gente é isso, é ficar esperando uns pelos outros. Vai você. Eu sei, Paulo falou, eu sei em quem eu tenho crido. Que coisa maravilhosa. Paulo, ele descobriu isso. Ele descobriu essas coisas. Ele falou, eu sei em quem eu tenho crido. E eu sei que ele é poderoso para fazer o que ele quer fazer de mim. Eis-me aqui, Senhor. Faz, tenha liberdade para fazer. Então essa é a nossa oração. Nós queremos ser povo de Deus, nós queremos ser filhos de Deus. Deus vai, não vai deixar de falar conosco. Deus não vai deixar de falar conosco. Mas, assim, o leite, alguma coisinha mais fraca, vai ficando para trás e agora os mais novos vão ter que acostumar, entendeu? Mastigar, alguma coisa mais apertada. Amém? O Erickson, comer a carne de Jesus é isso. É acreditar na vida dele como gente. Acreditar nele como gente. Como foi que ele creu? Isso é que é comer a carne dele. Como foi que Jesus creu? Aí você vai lá, você vai perceber. Como foi falado. Ele foi lá, creu em João Batista e falou que o João Batista estava certo, né? E ele olhou no livro, ele creu, ele também, nós também vamos fazer do mesmo jeito que ele fez. Eu sou o caminho. Acabou que tinha que ter muito peito. E esse tanto de peito é que nós estamos tendo também, amém? É crer. Que nós também somos o caminho. Nós também somos o sal do mundo. Nós também somos a luz para esse mundo lascado que anda aí. Está faltando só, gente. acreditar que nós somos a solução para ele. Tá? Nós somos a solução para ele. Manda vir e conversar com a gente. Amém, filha? Pode não acreditar. Problema deles. Mas que nós somos a solução. Somos. Amém? Ou não somos? Amém? Pronto. Fala, Zacarias. Não? Fala, Toninho. Pega o microfone lá. Vai lá, o microfone do Toninho. Vou mandar com esse microfone, vamos ver. Ô, Milton, sai com o outro do outro lado. Só tem um? Tem, ah, não é só um, né, Toninho?
Outro ainda.
Vai lá, Toninho. Pode falar. Tá bom. É porque o outro tá, guardou, não.
Mas tá guardando. Amém, irmão. Interessante demais. Isso anima a gente realmente, né? Faz a gente. Precisa ter realmente essa fé, né? Precisa acreditar que é com a gente que está falando, né? É com a gente. Se refere a gente. Né? Não é ao outro, eu preciso trazer isso para mim, isso é comigo, eu sou essa cidade forte, eu sou essa torre, né, e essa fé vai me aproximar de Deus, né? Então, quando eu creio, foi o que aconteceu com Jesus, ele creu no que os discípulos, que os apóstolos falaram, que os profetas falaram, ele creu no que os profetas falaram e isso, né, creu no que João estava pregando também, e isso foi que atraiu ele para Deus, né, que levou isso. Ele para Deus. Então, foi a fé dele, né? Agora é a minha fé, né? Eu preciso crer como ele creu.
Se João Batista, ele entendeu, lendo as escrituras, lendo a lei, vendo a lei, ele falou, olha, está faltando para o povo o fruto. Está faltando para o povo acreditar. O povo está debaixo de uma lei, mas não acredita nela. Está faltando ao povo acreditar. Então, João Batista acreditou 100%? Não, ele acreditou. Jesus veio e acreditou 100%. Que a gente... o justo vive pela fé. É que a pessoa se torna o que ela quer, pela fé. Se ela crê no inimigo, ela vai ser inimigo. Se ela crê, ela acredita no inimigo, ela vai ser inimigo. Amém? Então, o princípio do Evangelho é realmente a fé, a justificação pela fé. Quem crê em mim será salvo. Quem não crê, já está condenado. Quer dizer, já está, continua. Mas quem crê em mim, vive. Quem crê em mim tem vida eterna. Eu fico pensando na coragem de Jesus falar um trem desse. Na coragem que Jesus teve para fazer isso. Que eu acredito nele como um homem. Eu acredito nele, eu vejo ele assim, um homem. Uma pessoa normal. Mas que tinha uma fé. Amém? Essa é a fé. João Batista fala lá. Não, João Batista não, 1 João fala: essa é a fé que vence o mundo. A fé de Jesus Cristo. Que fé tremenda! Mais do que Abraão, mais do que todo mundo. A fé que Jesus teve. Mais do que todo mundo. Essa é a fé que vence o mundo. A nossa, nós não estamos vencendo o mundo, nós não estamos conseguindo vencer o mundo. O que está faltando para nós, gente? A fé de Jesus Cristo. Vamos comer essa carne? Amém? Vamos dizer, Senhor, conta com nós. Amém? Ó, conta com nós mesmo. Nós não somos pouca coisa, não. Somos? Não somos. Nós éramos, agora nós não somos mais, não é assim? Nós éramos, agora nós não somos mais. Fala, Toninho, continua.
Amém, só isso mesmo. Amém.
Vai, pronto, Toninho?
Pronto.
Você viu o entusiasmo do Toninho? Então, passa aí para a Miriam. Miriam.
Nossa, é uma fé poderosa demais, né?
É.
Muito. Que nos faz, nos tornar Deus. Então, assim, eu admito, eu não tenho essa fé, não. Vou ter que trabalhar muito para conquistar essa fé, para ter essa fé. Eu tenho vergonha até de falar em voz alta.
Você é um
eu
pedaço,
sou Deus.
Um pedaço de Deus. Você, a árvore da vida, eu sou o galho. Eu sou um pedaço de Deus. Amém, gente? Eu sou um pedaço de Deus. É isso. Amém. Amém, que coisa boa. Né, mano? Amém. Eu, vocês começam a falar, eu tomo, né? Vocês começam a falar, eu tomo.
Amém. É, a gente tem que crer. A partir do momento que a gente crê, a gente vai fazer, né? Dar o testemunho. É. Se a gente ainda não faz, é porque a gente não crê como deveria. Como Deus, como Jesus Cristo creu, né?
Isso. Abre o livro,
que aqui
né?
Tá falando pra
você, gente. Você vai abrir o livro mais vezes agora, não vai?
Se Deus quiser, amém. Vou abrir, sim.
Né? Você vai. Isso aqui é buscar a Deus. Nós vamos. Isso é buscar a Deus. Você vai ler. Você vai abrir um livro num lugar. Você vai abrir no outro. Você vai. Né? Senhor, não entendi. Senhor, como é que eu faço? Volta amanhã. Ele vai dizer para você: volta depois, minha filha. Outra hora você passa por aqui. Você vai entender.
Amém?
Amém. Tem coisa que a gente não entende hoje, mas vai entender amanhã. Quem tem fome e sede, vai até a fonte, vai até a comida. Quem tem fome, tá bem? Quem quer Deus, vai atrás de Deus e quer Deus de qualquer jeito. Né?
Amém.
Mais alguma coisa ou não?
Acho que é só aí fazer parte, é porque a gente tem que entender que nós somos Cristo. Né?
Amém.
Fazer parte do corpo. E...
É.
Crer,
nós somos a luz do mundo, né? Nós somos o sal da
porque
terra.
Porque se a gente crer e ficar pensando, crendo, eu acho que a gente vai chegar no ponto que a gente vai fazer, né? Que a gente desvia. Aí começa a pensar hoje, não, eu sou.
Você concorda amanhã... que é muito pouco você ficar querendo de Deus dinheiro para comprar isso, dinheiro para comprar aquilo, melhorar, arrumar um homem para você? Você concorda que é pouco demais?
É ilusão, né? Desse mundo. A gente querer,
não vai querer mais,
só pra cá.
Mais homem, quer mais nada. Né? Se você ficar... Deus fala lá que se a nossa fé for para essa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Deus, olha, Deus só busca eu e as outras coisas. Fica tranquilo. Amém?
Amém.
Fica tranquilo. Amém? Amém, Ju? Olha para você ver. Deus não está falando com você? Amém? Ó, minha filha, quem tem Deus quer mais nada. Amém? Quer homem, quer nada. Quem tem Deus vai querer alguma coisa? Se Deus der, a gente não vai jogar fora, né? Se Deus der, nós não vamos jogar fora. Amém? Já que chega lá.
Amém, irmão. Importante demais... E um detalhe, né? Precisa ter as obras. Quem crê em mim fará as obras que eu faço. Então a gente precisa mostrar que crê tendo fruto.
É.
Precisa ter o fruto. Senão não adianta nada ouvir e falar. Que, se não
e,
tiver...
Pois aí você vai mostrar o que, que é. O que você vai mostrar? Você vai mostrar o fruto, né?
Exatamente.
Você não vai ficar esperando os outros mostrar fruto, não. Entendeu? Você não vai ficar esperando ninguém dar fruto, não. Porque o machado está posto no seu calcanhar, assim como está no meu. Amém? Você vai dar o fruto. E você vai poder dizer. Porque, às vezes, nós pecamos quando nós ficamos assim, não, né? Esperando que os outros façam aquilo que nós vamos fazer. Nós vamos fazer. Então, você vai dizer agora o seguinte: eu vou produzir o fruto. Deus vai mostrar que Ele é poderoso para fazer isso para mim. Né?
E isso faz parte dessa ousadia, né? De querer, de fazer.
Isso, é.
Porque a gente realmente não consegue sozinho. Então a gente precisa pedir esse espírito. De ter essa ousadia, de chegar na frente,
de falar. Se você seguir esse caminho aí, eu garanto para você, pega assim, que você não precisa pedir nada. Se você seguir esse caminho, você tem o que você está querendo.
Amém.
Você quer Deus?
Amém.
Segue esse caminho, não. Você pode pegar a Escritura, abrir, ela vai estar falando com você. A hora que ela falar com você, você crê. Amém? E lá, quando chegar lá na frente, você saiba que você é a pessoa mais importante do mundo. Você é um filho de Deus. Você vai entrar lá, não sei aonde, mas você é um filho de Deus. Você vai entrar, pode entrar em qualquer lugar. Você vai trabalhar, mas você é um filho de Deus. Você vai chegar lá para vender qualquer coisa, mas você é aquela pessoa santa. Perfeita, justa. E você é aquela pessoa. Você é um pedaço de Deus ali vendendo. É, nossa, isso é tremendo. Isso vai fazer com que você... Não minta. Se você mentir, você logo vai arrepender e falar: Senhor, perdoa. Amém. Ó, aqui, ó. Isso aqui realmente não presta, não. Amém? Não leva, não, porque não é bom. Né? Você vai falar a verdade. Por causa da sua fé, você vai falar o que é bom, o que é justo, o que é direito. Sabe? Você vai ter misericórdia dos outros. Você vai ter amor. Você vai ter força. Amém? Eu não deixo de falar, né?
Amém, amém.
Amém?
Hoje é só amém.
Amém, né? Zacarias.
Amém. Eu gostaria até de agradecer ao Senhor, porque eu estava até orando. Pensando assim, porque às vezes você vem, ouve, e fala assim, eu não vou fazer isso mais, eu não vou errar nisso, você vai lá e faz tudo de novo.
É.
Aí Deus respondeu. Então, tá a prova que eu não estou crendo.
Pois é, e
eu
se preciso, você errar, o que, que você vai fazer?
Eu vou voltar, pedir perdão.
Se errar, você fala, você vai ficar bravo com você mesmo, você vai repreender você mesmo, você vai falar, Zacarias, você para com esse trem. Amém? Porque olha, você está me atrapalhando. É você lá dentro falando, ou de fora. Você para com isso que você está me atrapalhando. Deixa de ser mole, né?
E crer.
É,
lutar para crer, buscar, ler. É. E buscar aproximar de Deus. É isso que eu preciso.
Eu sou, eu. Você está lá dentro. Você tem que entender isso. Você está lá dentro. Eu estou lá dentro. Eu mando. O novo homem manda no velho homem. O novo homem tem poder sobre o velho homem. O novo homem tem poder sobre o velho homem. Você não vai fazer isso. Você não pode ficar aí chorando à toa. Você não pode ficar aí, entendeu? Com essa moleza. Amém, filho? Mariquinha? Amém?
Amém.
É por aí?
É por aí mesmo. A gente tem que buscar, entender cada dia que passa. E é igual o senhor falou, tem que ser forte, né? Tem que falar. Quando vier aquele cliente querendo que você invente a história mentirosa, você tem que falar para ele, ó, não tem jeito, não.
Eu fico até assim, torcendo para vir um cliente falar comigo, tá? Porque, nossa, é bom demais.
Não, é difícil.
É. Aí, maior é o que está em mim.
Desse jeito, senão não tem jeito, né?
Maior
vai,
tá.
Não vai.
Amém. Ueza, querido.
É intrepidez e ousadia, é o que está faltando muitas vezes para nós, porque se nós temos autoridade e poder, então nós podemos determinar. Um rei, um governo, um juiz, um promotor, eles não pedem, eles mandam. Então, se Deus nos delegou, nos otorgou essa autoridade, nós temos que determinar, porque já está em nós isso. Determino que sai em nome de Jesus. Determino agora, que essa doença se bate em retirada, porque nós já temos
isso. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Ninguém vai ter isso se não seguir aquele caminho.
Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito.
Ele vai sair correndo pelado. Entendeu? Se ele não tiver esse caminho que eu falo assim, ele vai ver, ele vai crer, ele vai ler, ele vai crer, ele vai ouvir, vai crer, e aquela fé leva ele a ter essa autoridade.
Eles, na época da pecuária, trazem os boi aí e pegam uma corda e botam um pauzinho lá enficado. O boi fica ali, com aquilo. É. Nós, muitas vezes, diante das adversidades da vida, nós estamos agindo igual aquele boi. O boi, a força que ele tem ali, derrubava a pecuária inteira, mas nós não procuramos ver essa força que nós temos, esse poder que nos foi determinado.
Mas o que Deus está falando conosco hoje, Wesley? Presta bem atenção nisso. Deus está falando conosco hoje exatamente isso. Sobre a nossa fé. Sobre a nossa fé. Porque não, às vezes não é a, vamos dizer assim, a letra nos impede, às vezes, de agir. A letra nos impede de agir. Nós estamos hoje exatamente fazendo o quê? Incentivando a pessoa, primeiro, a crer. Incentivando a pessoa a olhar e entender que Deus está falando com você. Aí ela vai adquirir a fé. Adquirir uma fé, aí ela vai fazer isso que nós estamos falando. Amém? Ela vai fazer isso. Ela, com certeza, ela vai fazer. Então, pega lá e Deus vai estar falando com você. Aí você vai ser forte. Amém? Amém?
Amém.
Por aí ou não? Sila. Amém. Considerações finais.
Não, amém. Só concordar, igual você falou. Realmente, eu entendi que Deus quis levar a gente a pensar nisso. É a fé. Aquela questão de atrair, né? A palavra vai nos atraindo, né? Você vai acreditando na palavra. Achei tremendo aquilo lá. Se Deus nos atrair, né? Aquele que me enviou. Então, Deus é a palavra e é o Espírito. Então, cada vez mais acreditando nisso, a gente vai conseguir. Você falou, é consequência. Se eu vou ter poder, se eu vou ter força, é consequência da minha fé.
Exatamente.
Então, acho que hoje Deus quis falar, prioriza isso, acredita.
Isso.
Aí você vai ver, aí a vergonha, aí a moleza, vai embora. Consequentemente, depois...
Então, o primeiro passo agora é ir até o Pai. Ir até o Pai, para que nós sejamos atraídos. Não é assim? Você vai agora lá naquilo que você vai acreditar. Você vai, acredita, e o Pai te leva a fazer tudo o que você quer fazer. Não vamos... Vamos seguir aquele caminho. Vamos seguir aquele caminho. Ninguém vem a mim sem antes o Pai o traga. Ninguém pode vir a mim sem antes ele ir lá na palavra, ele ir lá no Evangelho e acreditar naquilo, comer a carne do Filho de Deus, comer a carne, acreditar, para um pouquinho e pensa nesse homem chamado Jesus Cristo. Como foi que ele creu? Qual é o caminho? Qual foi o primeiro passo que ele deu? Qual foi o primeiro passo que ele deu? Eu não vou chegar e querer entrar lá na frente, que não vai ter certo. Vamos dar o primeiro passo. Aí pense, qual foi o primeiro passo que Jesus deu? Ele foi lá em João Batista para ser batizado? Ele não foi lá para ser batizado? Ou seja, não provou que foi pela fé? Ele não acreditou em João Batista? O primeiro passo não foi um passo de fé? Amém. Deus abençoe. Érico, você está querendo falar alguma coisa aqui? Está aí. Eu quero que Deus abençoe vocês, que vocês não aproveitem e não toma rumo diferente. Vai pela simplicidade. Pela simplicidade. Tá? Eu vou abrir, né, as escrituras, vou ver, Deus vai falar comigo. E quando ele falar comigo, ele está me levando até Jesus.
Deixa eu tentar falar aqui. O senhor até falou no meio da reunião que hoje nós estamos orando para buscar essa fé. A gente crê, a gente começar a crer, ter esse poder. Eu queria perguntar duas coisas para o senhor. Através dessa fé, porque hoje foi falado sobre a fé, sobre você crer no que Jesus fez, crer na vida de Jesus, como ele creu na vida de João Batista, né? A gente tinha que crer. E a pergunta é a seguinte: através dessa fé, hoje a gente ora para quantas coisas a gente aprendeu lá atrás, quantas coisas, né, o senhor tem ensinado. Eu acho que a gente tem que crer para você dar o fruto. Então, assim, a gente já sabe muita coisa. Então, através dessa fé que a gente vai praticar esse evangelho, como foi falado aí hoje. Então, a pergunta é o seguinte: através dessa fé é que você vai adquirir poder, autoridade, força para vencer o pecado? Porque o senhor teve até uma reunião que o senhor falou esses dias agora. O senhor falou o seguinte, que tinha pecado, que a gente sabia que estava fazendo errado, coisas que a gente sabe que está fazendo errado, só que você não consegue vencer. Uhum. Você precisava da força, da autoridade, do poder de Deus para vencer esses pecados. Hoje o senhor falou aí que a gente tem que adquirir um patamar maior que o nosso inimigo. Então eu queria perguntar para o senhor, se a gente adquirir essa fé, essa autoridade, igual o senhor falou, essa ousadia, você vai conseguir vencer esse pecado? É essa fé que é esse poder? Que é esse poder?
Amém. Essa é a fé que vence o mundo. A fé de Jesus, certo? Então, Jesus fala com você hoje. Você acredita. Mas se você acreditar, não vai produzir o fruto? É assim? Então, é exatamente isso que você falou. De fé em fé. De fé em fé. Tá? Cada vez ele vai aumentar a nossa fé, ele vai melhorar a nossa fé. Então, por exemplo, eu estou no monte, no primeiro monte, eu passo para o segundo monte, não melhorei a visão, não melhorei o meu ponto de vista, eu também não aumentou a minha fé, porque foi a fé que me levou para o segundo degrau. Foi a fé que me levou para o terceiro e assim por diante. E nós vamos subir.
E isso aumenta,
nós precisamos crescer.
E isso aumenta o poder, a autoridade, tudo, a força.
Aumenta.
É essa tudo. Fé que faz aumentar.
Claro. Aumenta tudo. Aumenta tudo. Né? Aumenta o entendimento, melhora a visão, melhora a compreensão, a capacidade, né, a disposição, a vontade de servir a Deus. Porque às vezes você vê assim, quando, né, a gente vai ficando desanimado, a gente vai ficando tão desanimado, que você pega as escrituras, não tem graça, não tem graça nenhuma, não é aquela coisa gostosa que você sente vontade, né? Como a gente gostaria de entender mais, de conhecer mais, mas se você não tivesse totalmente distante, sem fé, você pega as escrituras, está aquela coisa mais sem graça, sem vida. Não é o verbo, né? Não é Deus que está falando com você. Amém, gente? Então, vai melhorar tudo. Eu garanto para você que vai melhorar tudo. Vai melhorar tudo. Amém? Amém, gente? Amém. Alguém? Amém, Ramiro? Teve alguma visão, cara?
Agora não?
Pode falar, Ramiro. Vitor, visão? Pode falar, Ramiro.
Amém. O senhor começou perguntando, lendo aqui, quem não comer da minha carne, né?
E beber do meu sangue.
E beber do meu sangue. Aí o senhor perguntou para todos que era comer. E, na verdade, o senhor perguntou, você sabe, Ramiro, eu até pensei, né? Que ele mesmo fala, a minha carne é a verdadeira comida, o meu sangue é a verdadeira bebida. Então, comer da carne de Cristo é ouvir essa palavra e aceitar ela e praticar ela amanhã. Isso que é, né? Aceitar. comer a carne de Cristo. E é muito alto. É muito alto, é muito...
É porque nós estamos falando...
Como o senhor fala, não, assim, eu só explicar, que eu quero ficar...
Só um parênteses, sim. Exatamente por quê? Porque nós estamos falando de Jesus Cristo, homem. Então, o que nós estamos passando, que o Ramiro tem razão quando ele fala, é comer essa palavra. Porque nós estamos falando de Jesus Cristo, homem, de uma pessoa que creu. Não é assim?
E... Como eu, se a gente começar a
mais comer... um parênteses. Ele falou assim, ó, credes em Deus, crede também em mim. Então nós estamos falando, pode continuar.
E como o senhor está falando, é tão alto, que a Miriam falou que ela tem até receio, eu também tenho receio, na hora que fala assim, o filho de gato é gato, o de pato é pato, o filho de Deus
é.
Aí você enrola, meu, mas eu filho de Deus, eu não quero ser. Mas vamos comer isso aí, vamos falar com Deus, vamos alimentar o senhor, né? Porque aí quem sabe eu fico forte amanhã, depois da manhã e tenho, chego e falo, não, ó, eu sou Deus. E faço o que Deus fez, aí pronto, aí, né? Mas eu concordo com a palavra, amém? É isso aí, a gente tem que comer, tem que viver isso, tem que alimentar disso. Que isso nos fortalece. É isso que vai fazer a igreja forte. Amém?
Amém.
Mas, amém. Não tem...
Ainda para ajudar. O que é Deus? Deus. O que é Deus?
A palavra.
Deus.
É o verbo, é um homem.
É, então, quando Deus fala assim, existe um Deus sem poder... Ele falou para o Silvano num sonho, quando o Silvano perguntou a respeito de se Jesus Cristo era Deus. Então ele respondeu para o Silvano assim, no sonho, que todo poder me foi dado, no céu e na terra. Então Jesus Cristo estava ali com todo poder. Por que que Jesus era Deus? E por que que Jesus é Deus? Porque ele tem todo poder. Entendeu? Então ele falou para ele, se eu estou com todo poder, com que poder ficou aquele que ficou lá? Nenhum, porque eu fiquei com todo poder. E como não existe um Deus sem poder, eu sou Deus, porque o poder agora está comigo. É tudo eu posso. Aí ele levanta, ele anda sobre as águas, ele levanta o morto, ele manda Lázaro sair depois de 4 dias, ele cura o cego de nascença, ele fez o que ele quis. Ali, o testemunho, Deus dando testemunho de que ele era
Deus.
Deus estava dando testemunho dele mesmo. Dele mesmo, provando que ele ali era Deus. Por que que ele era Deus? Por que que ele era Deus? Porque ele era capaz de tudo. E ele falou, olha, muita coisa mais eu só não vou fazer agora, porque eu não posso fazer na condição de filho. Eu não posso fazer, mas se eu quiser fazer, eu posso. Amém? Ele desceu Elias, desceu ali, ó, transformou as pessoas, ressuscitou gente, Jesus fez o que ele quis, transformou água em vinho, ali então era Deus.
Irmão Antônio.
Agora, nós, ele falou, olha, se você crê do jeito que eu estou crendo, você vai fazer o que eu faço, e muito mais, porque eu vou estar com você e a hora que eu quiser, eu aumento. Se eu quiser, eu aumento o seu poder. Se eu quiser, eu aumento, porque todo poder está comigo, eu posso aumentar o seu poder. Por exemplo, o poder desse dedo é o mesmo poder desse dedo? Não. Esse dedo aqui, ó, sim, machuca os outros. Ele. Esse dedo aqui, não. Esse dedo aqui não tem o poder que tem esse dedo. Então, o poder da cabeça é maior do que o poder do braço. O braço é limitado, mas a cabeça, a Aqui tem, ela tem muito mais poder. Então, Deus, ele, se ele quiser, ele aumenta o meu poder, ele aumenta a minha força. E se ele quiser, ele faz o que ele quiser de mim. Amém? Concorda? Mas eu também sou dedo. Eu também sou dedo. Posso não ser esse, mas eu sou esse. Amém? E eu nem estou querendo ser esse, não. Basta.
Não, só um versículo eu lembrei aqui, que diz assim, ó. E cumprir-se-á o mistério de Deus.
Isso.
Cristo em vós. Aí, se esse poderoso estiver dentro de mim,
aí
pronto. Não tem nem como eu falar.
Tudo nada. Posso. Tudo posso. Se eu posso tudo, então não fica nada que eu não possa. Amém? Amém. Basta, então, vamos, né, Senhor, fala conosco que nós vamos crer. Fala que nós vamos crer, Senhor. Deus, amolece o coração da gente, não tem gente resistir, não. Fala porque nós vamos crer. Agora nós estamos querendo crer mesmo. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças, então nós vamos ficar aqui a noite inteira. Amém, Jesus. Pai nosso, está no céu. Senhor, Deus Todo-Poderoso, Tu és o nosso Pai, Jesus. É o Senhor que nos atrai para Ti, é o Senhor que nos leva à Tua presença e fala conosco. Fala conosco, Senhor. Fala, Deus. Deus, realmente, Senhor, é isso que nós estamos hoje gratificados, felizes, por saber, Senhor, que é uma honra, um prazer para nós, é um orgulho para nós sermos chamados filhos de Deus. Sermos chamados filhos de Deus. Acreditar que a gente é filho de Deus. Oh, Jesus, dá-nos essa fé, Senhor, sincera, de tal maneira que quando nós abrimos as Escrituras, nós entendamos que ela está falando com os filhos de Deus. Ela está falando com o povo de Deus. E é só com o povo de Deus que ela fala. E é só com os filhos de Deus que ela fala, Senhor. É só com a igreja que a palavra do Senhor fala. Por isso nós estamos felizes, nós estamos agradecidos, nós estamos satisfeitos, Senhor. Porque se o Senhor está falando, é conosco que o Senhor está falando. É com a igreja, é com o seu povo, é com a casa do Senhor que o Senhor está falando, Jesus. Ajuda-nos, Senhor Deus, né? Naquilo que nós estamos tendo dificuldade, no entendimento, na compreensão, na fé, principalmente na fé. Que ela seja, Deus, tão pequenininha como aquela semente de mostarda, mas que não deixe desistir, não deixe desistir em nós a fé que vai fazer de nós filhos de Deus verdadeiros, nascidos de Deus, nascidos do Verbo, nascidos da palavra. Nós cremos nela e ela nos deu vida. Nós cremos e ela nos deu vida. Nós cremos, Senhor, na Tua palavra e ela nos deu vida. Amém, Senhor. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Oh, amém, Jesus. Amém. 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 Ora, né? Faz a sua oração. Amém. Faz realmente. Eu sei, eu quero também. Eu quero fazer parte. Eu não quero ficar de fora. Eu quero estar, Senhor Deus, junto com os meus irmãos, com os filhos de Deus. Amém.
se acaso eu vier me afundar, recebendo a fúria do mar, mesmo assim posso em ti confiar, pois sei que a tua mão se estenderá e não deixará que eu venha da fé naufragar. Se eu creio, se eu creio, Senhor, se eu creio, tua palavra encontrou lugar em meu coração, mesmo que as circunstâncias contrárias estão. Recebendo a fúria do mar, mesmo assim posso em ti confiar, que eu sei, Senhor, que eu sei que a tua mão se estenderá e não deixará, e não deixará que eu venha na fé.
vou dizer para você, em nome de Jesus, a fé que te trouxe até aqui é uma fé verdadeira. A fé que te trouxe até aqui foi dada por Deus. E a fé que te vai levar mais adiante é também dada por Deus. Amém? Pode crer nisso. Pode crer. Abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus. Outra coisa, você vai abrir as escrituras em algum lugar hoje e Deus vai falar com você. Amém? Abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus.